Está no ar o CBN Paraná. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse giro pelo Estado. Começamos com a CBN Maringá, tem a participação da Luciana Penha, com detalhes de assunto estadual. Você lembra do caso daquele jovem que saiu de casa só de pijama para buscar um carregador em Iporã e agora o suspeito preso confessou ter matado essa vítima. Luciana, bom dia.
Olá, Joyce. Bom dia a todos. Pois é, Joyce, esse caso teve repercussão estadual. Danilo Bido Ferreira, de 32 anos, foi encontrado morto numa estrada rural em Iporã. Ele saiu de casa na madrugada do dia 31 de agosto deste ano, só de pijama, disse à mãe que iria buscar um carregador de celular na casa de um amigo. A polícia já tinha um suspeito, que foi preso no dia 10 de outubro. Mas ontem foi preso um segundo suspeito, e esse homem, esse suspeito, confessou o crime que, segundo ele, teria praticado sozinho. E ele disse mais, disse à polícia que é um serial killer e que este ano matou outras 3 pessoas em Iporã. No interrogatório, esse homem disse que seduziu Danilo e o atraiu para o local onde cometeu o crime. O suspeito disse ainda que queimou as roupas e calçados que ele utilizava naquele dia, né? E indicou para a polícia onde guardava a faca usada no crime. A polícia encontrou a arma onde o suspeito disse que ela estava. A polícia agora vai apurar a informação de outros 3 homicídios que teriam sido cometidos por este suspeito este ano em Iporã. Joyce.
Obrigada, Luciana. Que surpreendente, né? Essa revelação dele falar sobre serial killer, né? E mais mortes, revelar mais mortes. Obrigada pela informação. A gente segue agora para o oeste do estado com a Letícia Garcia na CBN Cascavel, falando sobre a Operação Elo Forte 2. Temos o balanço, comentamos sobre a operação nessa semana por aqui, aconteceu ontem precisamente. Prejuízo, então, a contabilização de R$170 mil. Letícia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos colegas. É isso mesmo, a Operação Elo Forte 2, que foi deflagrada ontem em parceria com o Grupo de Diligências, a 15ª Subdivisão Policial, a Polícia Militar, né, e a Guarda Municipal. Durante a operação foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em diferentes pontos da cidade, o que é... resultou em 8 pessoas detidas, 5 presas em flagrantes pelo delito de tráfico de drogas, 2 usuários detidos, 1 detido por mandato de prisão pelo delito de tráfico de drogas e também a apreensão de 22 quilos de capulho, 3 quilos de maconha, 550 gramas de cocaína, aproximadamente 150 buchas e 104 munições, 672 gramas de crack, aproximadamente 6.770 pedras e um valor em dinheiro de 4.079. Um prejuízo estimado de R$170 mil. É importante ressaltar que nós temos visto uma movimentação aqui na cidade mais ostensiva em rondas policiais em vários bairros. Com um enfoque especial, nós temos notado na região norte e na região oeste do município. Joyce.
Obrigada, Letícia. A gente ainda fala sobre a região oeste, mas hoje, aqui pela CBN Curitiba, diante da novidade sobre pedágio. Vai começar justamente na BR-277, pela região oeste, a instalação do primeiro sistema chamado Free Flow, que é aquele de pórticos, sem cabine para a cobrança da tarifa do pedágio, trecho da PR, EPR Iguaçu. E o Bruno de Oliveira, aqui da CBN Curitiba, tem esse detalhe para todo o estado. Bruno, bom dia.
Bom dia, Joyce, e a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. Exatamente, as frentes de trabalho já realizam limpeza, terraplanagem, preparação das bases, onde serão montadas as estruturas da cobrança, do sistema de cobrança de pedágio automático. As intervenções acontecem na BR-163, nos quilômetros 154 e 156 em Santa Lúcia, na PR-182, no quilômetro 517 em Ampere, e na PR-280, no quilômetro 234 em Vitorino. Após a preparação do terreno, a concessionária prevê serviços de pavimentação, drenagem, montagem das estruturas metálicas e instalação da sinalização específica do sistema Free Flow. A implantação foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. O sistema prevê identificação automática dos veículos por tag ou leitura de placa, permitindo a passagem sem parada. Motoristas que não utilizarem a tag deverão quitar a tarifa pelos canais digitais da concessionária. A falta de pagamento será configurada como evasão e poderá resultar em multa. Antes da cobrança efetiva, haverá um período de testes abrangente para verificar o funcionamento do conjunto de equipamentos e atender aos parâmetros contratuais da concessão. Durante essa fase, serão realizados testes operacionais do sistema e ações de divulgação para explicar o funcionamento à população e aos usuários. A concessionária informou que a implantação será acompanhada por ampla comunicação e transparência. Quando o sistema FreeFlow for implementado nas rodovias da EPR Iguaçu, os condutores deverão registrar os dados pessoais e do veículo no site da empresa para receber avisos, acompanhar valores e regularizar pagamentos. Mesmo condutores que adotarem o sistema de tag precisarão fazer o cadastro para receber notificações caso haja falha no equipamento. Dentre os benefícios apontados pela empresa estão a maior fluidez no tráfego, redução de filas e ganho de segurança e conforto, uma vez que os veículos não precisarão parar nas praças tradicionais. A operação do sistema seguirá os parâmetros estabelecidos no contrato de concessão e na regulamentação da NTT. Joyce.
Muitíssimo obrigada, Bruno de Oliveira. Então, seguindo aqui, acompanhando a CBN com essas novidades relacionadas à concessão de rodovias aqui no Paraná. Agora, Ponta Grossa, agora Emanuel Fornazari, e pela CBN, o Emanuel nos conta sobre um caso também que gerou bastante repercussão aqui no Paraná, porque um homem sequestrou, ele matou a ex-mulher e avisou um pastor que deixou o corpo na localização do corpo onde ele, enfim, acabou deixando a vítima e pediu para que esse pastor cuidasse dos filhos dele e da vítima. História daquelas pesadas, mas que mostra também a necessidade do olhar do feminicídio, não é, Emanuel? Bom dia.
Exatamente, né? Uma situação gravíssima aqui na região de Ponta Grossa. Gelson Luiz Romão, suspeito de sequestrar e tentar matar a ex-esposa a tiros aqui em Ponta Grossa, enviou mensagens ao pastor da igreja, que frequenta logo após o crime. As informações são da Guarda Civil Municipal, que foi chamada pelo religioso e resgatou a mulher com vida. De acordo com a corporação, nas mensagens, Gelson disse que havia matado a mulher e pediu que o pastor cuidasse dos filhos que ele tem com a vítima. Ele também disse que após atirar contra a ex, a abandonou em uma área de mata próxima a um rio, na estrada para a região do que a gente chama aqui de Taquari dos Polacos, uma parte ali de distrito de Ponta Grossa, uma área rural. A vítima foi socorrida em estado grave e permanece internada estável em um hospital aqui da cidade. O SAMU informou que ela foi baleada na região do tórax. O caso aconteceu na manhã da última terça-feira e desde então a Polícia Civil está procurando pelo homem de 52 anos e ouvindo familiares, amigos e demais testemunhas ligadas ao caso. De acordo com as investigações, a mulher de 29 anos foi interceptada e sequestrada enquanto estava a caminho do trabalho. Acreditar que o crime foi motivado pelo homem não aceitar o término do casamento. O delegado Luiz Gustavo Timossi, responsável pelo caso, afirma que não há registros anteriores de violência.
Infelizmente, a conexão do Emanuel Fornazari não está 100%. A gente vai fazer o seguinte, a gente segue aqui com o CBN Paraná e depois a gente tem...
81 do indicativo. Se o crime estiver acontecendo naquele momento, dá para chamar também a Polícia Militar por 190. O homem achou que tinha matado a mulher, ela sobreviveu e agora ele está sendo buscado pela polícia, Joyce.
Obrigada, Emanuel. A gente ficou um pouquinho sem a tua informação, porque houve um problema de conexão. Queria só que você fizesse rapidamente o desfecho, então, esse homem, a situação dele e também dessa família, depois desse pedido para o pastor, né, feito pelo homem, por favor.
Claro, Joyce, claro. A gente reforçando aqui essa situação, então a investigação segue por parte da polícia. Esse homem está desaparecido e denúncias precisam ser realizadas para a polícia tentar encontrá-lo. O nome dele é Gelson Luiz Romão. Ele é suspeito, então, de sequestrar e tentar matar a ex-esposa. Ele imaginou que a esposa tinha morrido, mandou informações para o pastor da igreja que ele frequentava para que ele fosse buscar o corpo e cuidasse dos filhos que ele tem com a mulher. Acabou mandando a mensagem, o pastor chamou a guarda municipal. Quando chegaram no local, a mulher estava viva. Agora ela está em atendimento, a situação é grave, mas estável em um hospital da cidade de Ponta Grossa, o caso na última quarta-feira. Não há informações em relação aos filhos do casal e também alguma intervenção. A motivação, segundo os familiares da vítima, é que ele não teria aceitado o fim do casamento com a mulher, mas não há registros anteriores, segundo a polícia, de crimes contra ela ou agressão domiciliar, Joyce.
Obrigada, obrigada, Emanuel Fornazari. A gente fecha o giro hoje com a participação da Silvia Vilarinho, da CBN Londrina, falando sobre a apreensão de materiais usados na confecção de bonés falsificados. Isso aconteceu em Apucarana, que é importante polo nesse sentido aqui no estado e no país todo. Representantes de 23 marcas nacionais e internacionais denunciaram essas falsificações à polícia. Bom dia, Silvia.
Bom dia, Joyce. Um ótimo dia a todos. A Delegacia de Crimes contra a Economia e Proteção ao Consumidor de Curitiba cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em Apucarana e também 2 em São Paulo, e apreendeu aí materiais utilizados na falsificação de bonés. De acordo com o delegado Cássio Conceição, a polícia apreendeu 2.000 abas e 60 metros de tecidos que seriam utilizados para a confecção de bonés falsificados. O delegado ainda informou que a investigação começou quando 23 representantes de marcas nacionais e internacionais procuraram a Polícia Civil de Curitiba para relatar que os produtos estavam sendo fabricados sem as devidas autorizações legais. O delegado ainda repassou que em 2 lojas, localizadas na 25 de março em São Paulo, foram encontrados bonés falsificados produzidos em Apucarana, sendo vendidos nos estabelecimentos. E o delegado informou que há 4 meses, uma operação dessa mesma forma com apreensão de produtos foi realizada já em Apucarana, e por isso que nesta operação realizada ontem, os policiais não apreenderam grandes quantidades de materiais, porque realmente essas empresas, as 6 empresas alvos dessa operação, já receberam a visita da polícia há 4 meses atrás. Então, houve essa questão da diminuição dos produtos falsificados nesses locais. Mesmo assim, 2 empresários foram encaminhados para a delegacia de Apucarana e o delegado, o Dr. Cássio, informou que essa questão da falsificação, da pirataria em Apucarana, que acaba abastecendo praticamente todo o Paraná e também São Paulo, segue sendo investigada pela Polícia Civil de Curitiba. Joyce.
Obrigada por essas informações. Assim a gente fecha o CBN Paraná. Mais uma vez a gente conectou as CBNs pelo estado para te deixar muito bem informado e muito bem informada.